Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta noite com o Dr. Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Até 2022, quando foi convidado para assumir estas responsabilidades, está praticamente a fazer um ano, precisamente, desde que entrou em funções. É também professor coordenador da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal e foi também Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, além do Conselho de Coordenador, aliás, dos Institutos Superiores Politécnicos. Dr. Pedro Dominguinhos, o PRR foi criado, só para situarmos aqui também os nossos ouvintes, pela União Europeia para promover a recuperação pós-pandemia da Covid-19 e são 17 mil milhões de euros que o PRR vai trazer para a economia portuguesa, um plano que se prolonga até 2026, período para se executarem também múltiplos projetos de norte a sul do país, também nas ilhas. Estamos em 2023 e começo por lhe perguntar, Dr. Pedro Dominguinhos, se há razões para estarmos preocupados com aquilo que poderá ser a execução deste plano.
Muito boa noite e agradeço o convite para poder partilhar informação sobre o Plano de Recuperação e Resiliência e também para discutirmos a sua execução e, em particular, a região do Minho, onde nos encontramos. Se calhar situar no início, como disse, o Plano de Recuperação e Resiliência foi criado pela Comissão Europeia para responder aos efeitos da pandemia e, portanto, o objetivo é responder, por um lado, à dupla transição energética e digital e, portanto, os investimentos que foram criados e propostos pelos vários países tinham que se enquadrar nestes dois, nessas duas dimensões, por assim dizer, e tinham uma percentagem mínima que deveriam obedecer, e depois um terceiro pilar, que é o da resiliência, que tem a ver exatamente com o objetivo de criar condições de maior sustentabilidade para que cada país, cada economia saia melhor de eventos como este da pandemia. Depois tem uma outra inovação que tem que ver com o financiamento é baseado em resultados, as chamadas metas e marcos que todos nós ouvimos. Isso tem, parece que é pouco, mas é uma alteração profunda daquilo que nós estamos habituados, sobretudo no PT 2020, em que era a execução financeira associada à execução física dos vários projetos. Agora, como é óbvio, os projetos têm que ser executados, mas o desembolso por parte da União Europeia é feito com base no cumprimento dessas metas e desses marcos que cada país negociou dentro dessas balizas com a Comissão Europeia. E tem consequências. Para lhe dar um exemplo, ou melhor, dois, a Itália neste momento tem 19 mil milhões de euros suspensos porque há três investimentos que não, no entendimento da Comissão Europeia, não vão ao encontro daquilo que tinha sido acordado, e a Lituânia tem também já um pedido de pagamento, uma parte do pedido de pagamento suspenso porque não cumpriu duas reformas do ponto de vista fiscal. Para dizer que isto tem mesmo consequências, e daí a importância não apenas da execução, que é essencial, mas a execução está calendarizada até 2026 para que se cumpram determinado tipo de objetivos. Respondendo agora diretamente à sua questão, nós neste momento temos cerca de 75% da totalidade dos 16.644 milhões de euros contratualizados. Significa que já foram afetos os investimentos a determinado tipo de beneficiários, diretos ou intermediários, para poderem executar. E já agora só aqui uma especificação, os beneficiários diretos são aqueles que são responsáveis por implementar diretamente os investimentos. Imagina, as infraestruturas de Portugal são responsáveis por construir um conjunto de estradas, um metropolitano de Lisboa ou um metro do Porto, são responsáveis por construir essas linhas. Depois há os beneficiários intermediários que têm que selecionar, ou seja, recebem uma verba, assinam um contrato, mas têm que selecionar beneficiários finais para poder implementar os projetos. Imaginemos a Direção-Geral do Ensino Superior, que é gestora dos impulsos STEAM Jovens e Impulso Adulto, selecionou, mediante concorrência, um conjunto de instituições de ensino superior, onde está a Universidade do Minho ou o Instituto Politécnico de Cavalho do Ave, que são eles que vão ter a responsabilidade de implementar os projetos. Portanto, nós estamos a falar, entre beneficiários diretos e intermediários, 68 entidades, que, como compreendemos, têm níveis de maturidade, nível de experiência de gestão de fundos diferenciados. O IAPMEI tem uma forte experiência longa de gerir fundos comunitários. Outras entidades têm menos e, portanto, há aqui este processo. Dizia eu que nós temos cerca de 75% dos processos contratualizados e cerca de 10% dos pagamentos efetuados. Não tem que existir uma relação direta entre os investimentos contratualizados e o pagamento feito. Como é óbvio, é fundamental que, à medida que os projetos vão executando, os beneficiários finais vão sendo ressarcidos das diferentes despesas que vão executando. Mas o modelo de financiamento baseia-se num adiantamento inicial, que pode ir até, neste momento, 23%, no caso das agendas mobilizadoras. Anteriormente e antes da recomendação da Comissão Nacional de Acompanhamento neste relatório anual, ia até aos 13%, e, portanto, a partir daí, depois as entidades, à medida que vão executando despesa, vão submetendo nas plataformas eletrónicas de cada um dos beneficiários finais e vão recebendo o ressarcimento dessas mesmas despesas. Mas é fundamental que esses beneficiários finais tenham sempre presente o cumprimento dos objetivos a que se comprometeram, porque também os beneficiários finais, quando assinaram os contratos com o IAPMEI, com a Direção-Geral de Ensino Superior, com a Agência Erasmus+, no caso do alojamento estudantil a custos acessíveis, comprometeram-se a construir um determinado número de camas, a recuperar edifícios e, portanto, à medida que vão executando essas despesas, vão, como é óbvio, sendo também avaliadas do grau de cumprimento desses mesmos objetivos. E, portanto, há aqui, em cascata, há uma cadeia de responsabilidades que vai, naturalmente, indo, sendo disseminada pelos diferentes beneficiários. Não podemos ignorar que, quando o Plano de Recuperação e Resiliência foi desenhado, estamos a falar em 2021, não existia a guerra na Ucrânia, portanto a invasão russa da Ucrânia. E, portanto, desde então, desde fevereiro de 2022, houve um aumento significativo dos custos, houve uma disrupção nas cadeias de abastecimento, o que tem tornado mais difícil a execução, sobretudo de obras, até porque, em alguns casos, há escassez de matérias-primas, há um alargamento dos prazos de entrega de, não apenas de várias matérias-primas, mas também de equipamentos para as empresas. E, portanto, a Comissão Nacional de Acompanhamento, no seu relatório anual, chama a atenção para estes fatores e que têm que ser devidamente enquadrados, e podemos falar depois da reprogramação e da atualização do PRR, que são dois movimentos complementares, mas que estão a ser desenvolvidos em simultâneo pelo Governo, para tentar perceber de que forma é que vão ou não ao encontro dessas, eu diria, alterações no contexto internacional. Mas a Comissão Nacional de Acompanhamento chama também a atenção para alguns investimentos cujo prazo de decisão pelos beneficiários intermediários foi mais longo ou está a ser mais longo do que o desejado. E, portanto, damos um alerta, porque cada dia que passa é menos um dia que nós temos para executar o PRR. E, como disse, 2026 é o deadline. A Comissão Europeia não tem, eu diria, permitido que os países considerem uma data para além de 2026. Portanto, é dentro deste período temporal que nós temos que olhar para isso. Por outro lado, muitos desses projetos relacionados com a construção obedecem a um conjunto de tramitação legal derivado da contratação pública ou de outras situações. Repare, as autarquias, quando estão a apoiar, através das suas estratégias locais de habitação, que têm que submeter ao IRU, famílias mais carenciadas, e identificam um conjunto de habitações a serem intervencionadas, essas habitações têm que estar devidamente legalizadas. E nós sabemos que o cadastro em Portugal sempre padeceu de um problema crónico que, por heranças familiares, por um conjunto de vicissitudes, muitas vezes nós próprios, enquanto cidadãos individuais, temos dificuldade em legalizar esse mesmo património. O que é certo é que o IRU não pode apoiar nenhuma casa que não esteja devidamente legalizada. Portanto, são essas questões que parecem de menor importância, mas que depois atrasam todos esses processos. E, portanto, temos que ser aqui devidamente céleres para ultrapassar essas dificuldades, e o Governo tem acolhido algumas das recomendações que a própria Comissão Nacional de Acompanhamento, ou então que são identificadas pelos beneficiários diretos e intermediários, e tem alterado a legislação. Já foi alterada no caso da contratação pública, já foi alterada, por exemplo, ao nível da concessão-construção, para permitir uma maior celeridade também na conclusão dessas mesmas obras. Há depois a simplificação do ponto de vista ambiental, que está também a ser ultimada. chamada, e portanto há aqui todo um conjunto de alterações legislativas que estão a ir ao encontro das... dos bloqueios, por assim dizer, que no terreno se estão a encontrar e que a Comissão Nacional de Acompanhamento também tem identificado. Agora, nós temos uma história e aquilo que normalmente na informática se chama o legacy, portanto nós temos um histórico pesado em algumas das situações e que se torna mais difícil, sobretudo quando nós temos aqui um prazo, porque enquanto um quadro comunitário normal tem 9 anos para ser implementado, portanto tem um período normal, depois tem N mais 1 ou N mais 2 ou N mais 3, que é o que está a acontecer agora com o PT 2020, que está a ser finalizado em 2023, no caso do PRR é 2026 e portanto a Comissão Nacional de Acompanhamento tem dito e reafirma, este é um projeto coletivo do país, em que todos têm que remar para o mesmo lado e, portanto, e a zona do Minho tem uma forte tradição, por exemplo, no remo ou na canoagem, sabemos que se um dos remadores não tiver o mesmo ritmo ou se remar de uma forma diferente, o resultado final não é o mesmo, não é alcançado. E, portanto, este é um projeto coletivo que todos nós temos essa mesma responsabilidade e que todos somos poucos para conseguir com sucesso ultrapassar essas mesmas dificuldades. Por fim, a Comissão Nacional de Acompanhamento não está apenas preocupada com a execução. Temos dito, nós temos que ir para além da execução. É importante executar, mas é importante executar bem, porque os projetos não estão todos pré-determinados ab início. A construção de uma estrada são aqueles quilómetros e aí há menos... permita-me a expressão criatividade. Mesmo assim, podemos utilizar materiais mais inovadores, mais duráveis e, portanto, dentro do custo que temos. Quando falamos de uma agenda mobilizadora, e já podemos falar disto, e no Minho há pelo menos 3 que são lideradas por empresas do Minho, naturalmente, quando dizemos que vamos construir ou colocar no mercado um produto inovador, a priori não sabemos ainda qual é o produto inovador. E, portanto, eles podem ter diferentes impactos do ponto de vista da sustentabilidade, das exportações, do emprego a ser criado. E, portanto, esta aposta e esta, se quisermos, vigilância constante na boa execução, na qualidade dos projetos, sobretudo para antecipar impactos mais duradouros, mais sustentáveis e positivos na sociedade e economia, é também uma preocupação que a Comissão Nacional de Acompanhamento tem demonstrado.
Olhando para o PRR implementado na região do Minho, onde nos encontramos, sabemos, por aquilo que têm sido as últimas notícias, aprovações também que vão sendo feitas, o Conselho de Braga será um daqueles que mais vai beneficiar do PRR, mas no global, na região do Minho, estamos a falar de que investimento previsto?
Considerando as 3 comunidades intermunicipais, o Alto Minho, o Ávado e o Cávado, perdão, até 31 de março, os dados junto dos beneficiários finais, estamos a falar de cerca de 567 milhões de euros de projetos aprovados. Cerca de 72 milhões no Alto Minho, cerca de 147 milhões no Ave e cerca de 348 milhões no Cávado. E, portanto, é uma dimensão significativa face a todo o território. E se olharmos para o território continental, o Cávado, considerando as diferentes cimes, mais as áreas metropolitanas, como é óbvio, a área metropolitana de Lisboa e do Porto estão no top, mas o Cávado é a terceira região, a terceira comunidade intermunicipal que mais projetos em termos de volume tem visto aprovados. De realçar aqui que até este momento as agendas mobilizadoras apenas estão classificadas no líder do consórcio e portanto este é um trabalho que a estrutura de missão Recuperar Portugal está a fazer, que é naturalmente afetar o volume aprovado por cada uma dos parceiros dos diferentes consórcios das agendas mobilizadoras, mas isso é verdade para todo o país. Sim. E portanto há esta capacidade que a região do Minho tem demonstrado e portanto nota-se uma dinâmica relevante de dois ou três tipos de instituições. Em primeiro lugar, as empresas, porque naturalmente as agendas mobilizadoras são lideradas por empresas, embora, e é bom notar isto, têm que ser constituídas obrigatoriamente por entidades do sistema científico e tecnológico. E aqui as universidades, os politécnicos e as infraestruturas de interface, centros de investigação, desempenham também aqui um papel fundamental. Depois, as instituições de ensino superior, e o Minho tem, quer a Universidade do Minho, quer o Instituto Politécnico de Cava de Idoave, quer também o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que tem aqui um papel relevante nas aprovações, quer nos impulsos de estímulo jovem, quer nos impulsos adulto, quer também no alojamento estudantil a custos acessíveis. Depois há uma outra dimensão que é extremamente importante, que se prende com dois investimentos que normalmente são pouco falados. Por um lado, a eficiência energética de edifícios, sobretudo para particulares, para famílias, para cada um de nós que investiu ou na melhoria das janelas ou nas bombas de calor, e que representam valores muito significativos. Posso-lhe dizer que no caso do Alto Minho podemos estar a falar de 1.500.000 euros, no caso do AVE de cerca de 5.600.000 euros, e no caso do Cávado de cerca de 6.270.000 euros. É mais de 5 mil candidaturas. Portanto, significa que na região houve mais de 5 mil famílias que foram apoiadas para melhorar a eficiência energética das suas habitações, e nós sabemos que é um dos objetivos que se enquadra na tal redução da pegada da neutralidade, contributo para a neutralidade carbónica. E isto significa também uma capilaridade muito significativa junto das famílias. Um outro segundo investimento, que também é normalmente pouco falado, tem a ver com o compromisso emprego sustentável. Estamos a falar do apoio à contratação por tempo indeterminado de trabalhadores, e apoia sobretudo micro, pequenas e médias empresas. Também pode apoiar grandes empresas, mas os dados demonstram-nos que são sobretudo micro, pequenas e médias empresas que são apoiadas. E, portanto, no caso do Cava, estamos a falar de cerca de 900 empresas apoiadas em 7,5 milhões de euros. No AVE, estamos a falar de cerca de 1.380 empresas com mais de 11 milhões e 600 mil euros. E no caso do Alto Minho, 250 empresas e 2 milhões e 100 mil euros. Portanto, há normalmente aquela quase investimentos escondidos, porque estão muito, eu diria, capilarizados no sentido de responder a uma empresa de pequena dimensão, mas que tem um contributo relevante para o emprego, eu diria, menos precário, que é que também nos objetivos do PRR. Depois há investimentos relevantes ao nível dos equipamentos sociais. Estamos a falar de cerca de 150 equipamentos que já foram apoiados na região do Minho, e também a habitação, aí com menor dimensão até agora, quando comparamos, por exemplo, com os equipamentos sociais. E tem muito a ver com aquilo que lhe dizia há pouco, com a necessidade de aprovação das estratégias locais de habitação, e depois com toda a tramitação que as diferentes autarquias têm que ter junto do IRU. E aqui estamos a falar de candidaturas de cada uma das autarquias. E aqui a capacidade técnica, a dimensão das autarquias é relevante, porque a negociação com o IRU é complexa, e as autarquias de menor dimensão ou com menor capacidade técnica nos seus gabinetes técnicos, como é óbvio, têm maior dificuldade em ver aprovados estes mesmos projetos. Indo à sua questão sobre os investimentos, Braga, como é óbvio, apresenta aqui um papel muito relevante. Estamos a falar de cerca de 279 milhões de euros. Porquê? Porque tem duas agendas mobilizadoras, e isto dá, estamos a falar de 206 milhões de euros só nas agendas mobilizadoras. Depois, também é de realçar Vila Nova de Famalicão, com 95 milhões de euros, por Esposende, Guimarães, Viana do Castelo, Barcelos, e portanto, se repararmos, isso representa um bocadinho a dinâmica das próprias cidades, das próprias regiões. Há depois alguns concelhos que, como o caso de Melgaço, que tem uma área de acolhimento empresarial aprovada, onde estamos a falar de mais de 10 milhões de euros, e portanto tem aqui um papel muito relevante do ponto de vista da dimensão dos investimentos que estão neste momento já aprovados. E portanto, os concelhos mais dinâmicos, com maior capacidade empresarial, onde existem instituições de ensino superior, têm demonstrado uma maior capacidade de atrair os investimentos. De notar, por exemplo, que quando falamos do IPCA, do Politécnico de Viana do Castelo ou da Universidade do Minho, todo o investimento que eles, com exceção do alojamento, onde aí é no local, mas os impulsos de estímulo jovem é na sede. E, portanto, o IPCA tem várias localizações, mas todo o investimento está afeto a Barcelos. O Politécnico de Viana do Castelo é exatamente a mesma coisa, e a Universidade do Minho também. E, portanto, temos que saber ler esses números com este cuidado adicional, e o mesmo se passa com as agendas mobilizadoras, que também têm aqui diferentes parceiros, mas que ainda não estão totalmente afetos a cada um dos concelhos onde as sedes desses mesmos parceiros estão definidos. Portanto, é natural que, por exemplo, as instituições de ensino superior cresçam na dimensão das agendas mobilizadoras, porque têm um forte impacto, porque desempenham um papel essencial na investigação e desenvolvimento que essas agendas mobilizadoras têm na sua substância.
Este impulso significativo que o PRR vai trazer vai tornar o país mais desigual? Na sua opinião,
este é um desafio. Este é um desafio que a Comissão Nacional de Acompanhamento tem vindo a chamar a atenção. É crucial que o PRR promova maior coesão territorial e, portanto, deve ser uma preocupação que os diferentes investimentos e os avisos deverão ter. Até agora, na maior parte dos casos, não há discriminação positiva ou negativa nos diferentes avisos. Embora, por exemplo, na habitação, afeta uma determinada percentagem a investimentos localizados em determinado tipo de regiões. Nos equipamentos sociais, tem-se em atenção a taxa de cobertura existente em cada uma das regiões. E, normalmente, as regiões menos populosas têm taxas de cobertura de equipamentos sociais mais elevadas que as regiões urbanas. E, portanto, temos que ler com cuidado esta atenção. Se olharmos para, por exemplo, as agendas mobilizadoras, nós temos vindo a fazer este trabalho, que é talvez um dos investimentos que pode ter um efeito transformador maior no tecido empresarial e na especialização produtiva das regiões. Aquilo que notamos é que elas, como é natural, estão mais concentradas no litoral, mas há diferentes concelhos do interior ou regiões do interior que têm dimensões muito significativas. Eu estive há 15 dias num evento no Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, onde das 53 agendas mobilizadoras aprovadas, 34 têm atividades no Alentejo. Claro que Sines tem aqui um papel relevante, mas não é apenas Sines. Évora e Ponte Sor têm um papel muito relevante. Se olharmos para o Fundão, se olharmos para Tondela, para Mielhada, se olharmos para Bragança, para Moura, há um conjunto de investimentos. E quando eu digo um conjunto significativo, é de dezenas ou centenas de milhões de euros para estas regiões. E, portanto, claro que muitos desses investimentos prendem-se também com relações prévias que as empresas, conjuntamente com as instituições de ensino superior e centros de investigação, já vinham desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Mas é uma preocupação que nós temos que ter em atenção. Por outro lado, se olharmos para os indicadores da competitividade regional, que foram publicados há cerca de 3 semanas pela Comissão Europeia, as regiões portuguesas, de uma forma global, conseguiram diminuir o fosso face à média europeia, em que o Norte foi considerado, conjuntamente com a Madeira, uma região estrela, porque teve aqui, eu diria, um crescimento muito significativo. Continuam a subsistir alguns déficits que o PRR pode ajudar. Dois exemplos. Um, ao nível das infraestruturas de saúde, onde nós continuamos a ter, face à média europeia, um diferencial ainda significativo. O PRR tem, na sua essência, sobretudo ao nível dos cuidados de saúde primários, investimentos significativos na construção de novos centros de saúde, de novas extensões de saúde, na aquisição de meios complementares de diagnóstico para um conjunto de centros de saúde ou para unidades de saúde familiares, e, portanto, isso pode dar um contributo muito relevante. Uma outra dimensão tem a ver com o ensino, com a dimensão do ensino, quer ao nível do ensino superior, quer ao nível do ensino básico e secundário, onde Portugal, apesar de, sobretudo no ensino superior e no ensino básico, ter temos crescido muito significativamente nos últimos anos, o stock existente ainda nos torna distantes da média da União Europeia. Portanto, quer ao nível dos impulsos, quer ao nível também do qualifica, podemos estar a falar de investimentos que podem contribuir para para esse catching up e reduzir esse mesmo fosso. E, portanto, e muitos desses investimentos vão ser feitos também em regiões do interior. Agora, é uma vigilância permanente que nós devemos ter, daí a relevância que nós temos vindo a atribuir à disponibilização dos dados por concelho para percebermos e antecipar o que é que pode estar no horizonte, porque quando temos 75% dos investimentos já decididos, a capacidade de mudar alguma coisa diminui de quando estávamos a falar do início. Agora, é uma preocupação muito grande que devemos ter para promover esta maior coesão territorial. Embora, e se olharmos, por exemplo, aos investimentos das empresas, quer dizer, as empresas existem em determinados locais. Daí a importância de nós atrairmos empresas, criar emprego em regiões mais débeis, mas para atrair as empresas nós temos que ter emprego qualificado, porque as empresas não vão investir num local onde não existe emprego qualificado, onde não existem infraestruturas de saúde, infraestruturas culturais, e portanto estamos a falar de um processo mais holístico e que temos que entender que o PRR não vai resolver todos os problemas do país, deve ser, como é óbvio, enquadrado e complementado, quer com o PT2020, quer com o PT2030, e na sua planeamento, o PT2030 teve como preocupação a complementaridade com o plano de recuperação e resiliência.
Olhando aqui para as autarquias e no caso particular de Braga, temos dois investimentos cruciais, um na futura residência universitária, que será a maior do país apoiada via PRR, e outro que é o projeto de implementação do BRT. Só nestes dois projetos estamos a falar de mais de 125 milhões de euros. É um valor significativo que pode dar aqui um impulso também importante.
É verdade. Eu diria com duas, ou com uma diferença, o caso da residência está já aprovado, o BRT é uma proposta para a atualização do PRR, mas estou convencido que, dada a dimensão que estamos a falar e o investimento, que foi devidamente concertado, portanto será uma realidade até 2026, portanto é um contributo relevante para a mobilidade sustentável que, eu diria, se assemelha ao BRT do Porto, e portanto este é outro investimento que permite resolver ou tentar resolver dois problemas, a questão da mobilidade e também contribuir para a transição verde. Portanto, neste caso concreto, estamos a falar de mais de 125 milhões de euros, que são devidamente significativos. Por exemplo, a Universidade do Minho tem nos impulsos também quase 12 milhões de euros. E, portanto,
agora,
há aqui,
com esta reformulação, há até novos projetos aprovados.
Há aqui algo que temos que perceber, porque o que está em causa neste momento é a atualização do PRR, o que significa que é a afetação dos 1.634 milhões de euros decorrentes da revisão do PIB em 2021, como nós ficámos muito abaixo de quando foi negociado o PRR, tivemos direito a mais 1.634 milhões de euros e depois mais 785 milhões de euros apenas canalizados para o REPowerEU e, portanto, foi um programa criado em maio de 2022 para responder à crise energética que se estava a viver na Europa fruto da guerra na Ucrânia. E, portanto, estamos a falar de investimentos diferenciados, enquanto os investimentos no REPowerEU é sobretudo para a transição ambiental e há reforço de programas que já terminaram, por exemplo, a eficiência energética de edifícios residenciais, vai haver mais um aviso, a descarbonização da indústria vai haver mais um aviso, há depois outros programas onde o BRT se inclui. Depois há uma outra dimensão que é a reprogramação resultante do aumento de custos e da eventual renegociação dos prazos, que não está em discussão pública, mas que o Governo está a trabalhar em simultâneo. Portanto, é expectável que nós tenhamos algum reforço de verbas, sobretudo naqueles investimentos mais afetados pelo aumento de preços, pela disrupção nas cadeias de valor e também, em alguns investimentos, haver algum deslizar de prazos dos chamados marcos, que são as tais metas intermédias, que podiam estar para 2024 ou 2025 e podem deslizar um, dois ou três trimestres, nunca ultrapassando 2026. Portanto, nós podemos estar a falar de duas dimensões diferentes, dois ou três exemplos. Os equipamentos sociais podem ver, aqueles já aprovados, podem ver reforçada a sua verba resultante do aumento de custos, entretanto, operado desde o momento da assinatura do contrato até este momento. O mesmo se passa com a habitação. Só que este é um processo que é exigente na negociação entre o Estado português e a Comissão Europeia, porque tem que haver demonstração empírica de que houve aumento de custos, de que houve concursos desertos. Ou seja, não basta afirmar que está tudo mais caro. Nós sabemos empiricamente que isto é verdade, mas nem todos são afetados da mesma forma e, portanto, importa mostrar evidências, e a Comissão Europeia é muito exigente nesse mostrar de evidências, o mesmo se passa com o cumprimento das metas e dos marcos, e que é um processo paralelo a esta atualização do PRR que está em discussão pública.
É provável que isso aconteça, por exemplo, com o caso da residência universitária de Braga?
Não lhe posso dizer que sim nem que não. É uma das...
O concurso público ainda está aberto.
Mas deixe-me dar um outro exemplo, que foi o caso do IPCA, que lançou um concurso público por cerca de 18 milhões de euros, que ficou deserto, lançou novamente e foi adjudicado por 23 milhões de euros. Portanto, este é um exemplo claro de como houve um aumento entre 25% a 30% dos vários custos. E, portanto, importa perceber qual é a dimensão que, eventualmente, esses investimentos já aprovados possam ser ou não, eu diria, aumentado o financiamento fruto desse aumento de custos. Mas, ou seja, não podemos dizer vai haver um aumento de financiamento de X%, porque os investimentos são diferentes dada a sua natureza e dado as vicissitudes que cada um deles naturalmente está a enfrentar.
No caso do projeto da implementação do BRT em Braga, o que é que falta para essa luz verde?
Em primeiro lugar, falta a aprovação da atualização do PRR. Como é óbvio, todas estas atualizações que estão em curso, estamos a falar de projetos com graus de maturidade já mais avançados. E, portanto, não se vai começar, de certeza absoluta, de raiz nesse mesmo projeto. Até porque, se nós lermos o descritivo do projeto BRT, estamos a falar de duas linhas, estamos a falar de cerca de 20 estações, se não estou em erro, e, portanto, estamos a falar de um financiamento que já está determinado, portanto, há estudos prévios e, portanto, agora, formalmente, falta a aprovação final da Comissão Europeia, e assumindo que na discussão pública não estou a antecipar que exista uma alteração, e portanto que é aprovado formalmente pela Comissão Europeia este mesmo investimento, como todos os outros investimentos que estão em cima da mesa. Este aqui, entre aspas, é mais fácil porque é o BRT em Braga, não é a descarbonização da indústria em que vai haver concurso. Aqui é, ou seja, esse é um daqueles casos onde o investimento está pré-determinado e, portanto, não outras regiões do país não podem concorrer. Mas dou um outro exemplo, onde está previsto também haver na mobilidade sustentável, haver o financiamento a outras empresas de transportes ao nível de autocarros que no primeiro concurso praticamente ficaram, eu diria, fora do âmbito, porque só Lisboa e o Porto é que foram abrangidos por esse tipo de investimento, ou seja, autocarros elétricos ou de um outro tipo de combustível verde.
Surgirão ainda apoios nesse sentido?
Ou seja, é natural, ou seja, é um que está em discussão e, portanto, vai ser alargado, poderá ser alargado a outras regiões do país, naturalmente a sistemas de transportes urbanos que tenham este tipo de possibilidade de transformação dos autocarros para mobilidade suave.
Ainda em termos de mobilidade, o Conselho de Guimarães, o município também tem um projeto para a implementação de BRT para ligação a Braga. Em que ponto é que está esse processo?
Daquilo que é a discussão pública, não está considerado no PRR. Portanto, não sei se a autarquia ou se o município de Guimarães vai fazer... A discussão pública termina no dia 21 de abril e, portanto, estão a existir contributos que poderão ser quer individualmente, quer coletivamente enviados, e depois o Governo terá que tomar uma decisão sobre desses contributos, o que é que pode ser acrescentado ou não, mas isso será uma decisão política por parte do Governo.
Olhando para as empresas, temos aqui, no caso de Braga, a DST como bandeira naquilo que representa o investimento também do PRR.
É verdade, no caso das agendas mobilizadoras, mas também existem apoios no área da bioeconomia, que é menos falado e, portanto, é uma outra tipologia de agendas mobilizadoras relacionadas com, eu diria, a transformação ambiental, apoio na economia circular para três setores muito específicos: a resina, o têxtil e o vestuário e o calçado. E o calçado tem aqui na região também esse investimento. Como é óbvio, a DST tem aqui um peso significativo ao nível das agendas mobilizadoras, porque lidera essas agendas mobilizadoras e, portanto, tem aqui algo muito relevante em duas áreas, na área da construção modular e depois também na transição energética, onde há um papel muito relevante que a DST tem revelado. Mas Por exemplo, em Esponzende também existe uma outra agenda mobilizadora, portanto a região, o chamado quadrilátero, tem aqui uma pujança económica, que do ponto de vista das exportações é mais do que conhecido, do valor acrescentado, e que pode aqui significar uma transformação em termos de especialização produtiva e em entrar em novos nichos de mercados globais que têm uma relevância e uma sustentabilidade no futuro, que é particularmente importante nesta transição económica que nós precisamos de fazer.
Ainda no setor empresarial, há pouco falava da questão das dificuldades que até as próprias autarquias de menor dimensão têm por causa dos serviços que abarcam e das capacidades técnicas muitas vezes para a projeção de candidaturas. No caso das empresas, há também este, no fundo, este risco de empresas de menor dimensão terem mais dificuldade em aceder a este conjunto de financiamentos?
Nós temos diferentes tipos de apoio com diferentes naturezas. O compromisso emprego sustentável que falei há pouco, sim, e que tem vários milhares de candidaturas aprovadas, é uma medida gerida pelo IFP em que a simplicidade da candidatura é muito grande e, portanto, é algo que as empresas já estavam habituadas a fazer em articulação com o IFP, e esta simplicidade tem permitido um aumento muito significativo das candidaturas. Na descarbonização, o primeiro aviso teve um número muito reduzido de candidaturas de empresas, de pequenas, micro, pequenas e médias empresas, 122, se não estou em erro. A Comissão Nacional de Acompanhamento fez uma recomendação para tornar mais simples, sem diminuir a exigência, mas criando uma tipologia de projetos diferenciados, eu diria simplificados, até 200 mil euros, e o que é certo é que passou-se de uma candidatura de cerca de 120 empresas para 1.400. Portanto, há custos à entrada no preenchimento e no grau de dificuldade dos formulários da candidatura. E, portanto, é algo que os organismos intermediários têm que ter em atenção, não colocando em causa a exigência. E quando estamos a falar de um projeto de descarbonização, em muitos casos não é fácil avaliar o impacto e a transformação que se pretende. Daí também nós termos dito que era importante contratualizar com empresas ou com as instituições de ensino superior, e a opção, na maior parte dos casos, recaiu na escolha de instituições de ensino superior, porque há, naturalmente, um know-how e um conhecimento muito aprofundado da academia a esse nível, para acelerar os processos e também para os tornar, eu diria, mais legíveis na sua candidatura. E, portanto, é importante nós diminuirmos os custos e as barreiras à entrada nas candidaturas. Num outro instrumento, que estamos a falar dos vouchers startup, que é 30 mil euros de um voucher, como o próprio nome indica, as candidaturas, as empresas tinham que apresentar um projeto, como é óbvio, na área digital e verde, mas o nível de análise era convertido no cumprimento de três requisitos fundamentais. E o que é certo é que a procura superou as melhores expectativas. Portanto, não, isso é empírico, precisamos de maior investigação, mas aquilo que nós estamos a notar é que quando as barreiras à entrada são menores, motivado pelo grau de dificuldade dos formulários, claro que os organismos intermediários têm que ter informação suficiente para hierarquizar as candidaturas, não é isso que está em causa. Mas hoje em dia, com a experiência que nós temos de um conjunto significativo de quadros comunitários que já implementámos, de projetos europeus que muitas vezes são geridos por essas empresas, é possível fazer melhor, sem diminuir a exigência e o rigor. Mas sabemos que, diminuindo os custos e as barreiras à entrada, nós temos mais candidaturas e que, na realidade, é fundamental, porque o nosso tecido empresarial é esmagadoramente constituído por pequenas e médias empresas, não é por grandes empresas. E, portanto, nós também desta forma podemos estar a dar um contributo para que mais pequenas e médias empresas possam concorrer.
Acredita que no pós-PRR poderá haver uma alteração significativa no nosso país, que é precisamente da preparação para candidaturas a fundos comunitários, porque Portugal é conhecido por desperdiçar muito dinheiro de fundos comunitários diariamente. Há contas, até cálculos feitos sobre aquilo que é o desperdício de fundos comunitários por parte do nosso país. Acredita que precisamente esta experiência via PRR poderá potencializar, no fundo, esses processos no futuro?
A Vox Populi nem sempre combina com a realidade. Os relatórios europeus e da avaliação dos fundos europeus não dizem aquilo que acabou de dizer. Ou seja, o desperdício dos fundos comunitários em termos de execução, Portugal é dos países que mais tem conseguido executar, isso, eu falo executar, os fundos europeus. Por outro lado, quando olhamos para a fraude, também Portugal não está na linha da frente dos países onde é identificado. Portanto, acho que é importante nós termos esta noção. Levanta uma questão que é fundamental e que nós temos vindo a chamar, mesmo nas avaliações ex-ante do PT 2030, uma das questões que foi tida em consideração é para simplificar os formulários de candidatura. Eu, na minha outra experiência, enquanto Presidente do Politécnico de Setúbal, geri vários projetos H2020. E o nível de complexidade, quer ao nível da candidatura, quer ao nível da gestão, é muito menor do que aquele que existe, por exemplo, no PT 2020. E dependeu de nós. Portanto, não, às vezes a ideia é que foi a Comissão Europeia ou foi a União Europeia que nos impôs. Não, fomos nós que criámos estas regras. E, portanto, nós temos que, por um lado, garantir o rigor e a exigência, a transparência e a prevenção da corrupção e de combate, naturalmente, à fraude e a riscos conexos. Isso não está aqui em causa, mas nós hoje em dia temos mecanismos de inteligência artificial, de análise de big data, de data mining, que permitem antecipar, e aqui a palavra certa é antecipar esses riscos e concentrar os executores dos projetos naquilo que é mais importante e naquilo que eles melhor sabem fazer, que é o desenvolvimento da inovação dos projetos educativos. E, portanto, é bom que nós aprendamos, mas também não é apenas do ponto de vista dos organismos intermediários ou dos executores finais. Também os organismos intermédios, os organismos de controlo, também têm que se adaptar a esta nova realidade que é baseada nos resultados. Esta tensão entre execução, transparência, controlo é fundamental para nós não criarmos mecanismos adicionais que possam dificultar a implementação. E é expectável que nós inauguramos na União Europeia uma nova tipologia de fundos baseados nos resultados, que nós caminhemos nesse sentido, porque isto tem um impacto, ou pode ter um impacto muito mais significativo. E, sobretudo, se nós seguirmos o ciclo de planeamento de uma forma correta, nós primeiro pensamos no que é que queremos alcançar em termos de impacto e depois raciocinamos ao contrário. E não, temos aqui este dinheiro, vamos lá encontrar produtos, processos, atividades para, entre aspas, afetar o dinheiro a este montante que aqui temos. Também isto pode ser um ciclo virtuoso extremamente importante do ponto de vista de planeamento. É olhar o que é que nós queremos alcançar, que resultados é que queremos alcançar em termos sociais, em termos económicos, em termos de solução produtiva, e perceber que projetos mais adequados se encaixam naqueles impactos esperados, com o risco inerente quando estamos a planear, que acontece, e invertendo um bocadinho o ciclo de planeamento. E se nós conseguirmos fazer isto, nós estamos muito mais focados na melhoria das condições de produtividade, de qualificação, de inclusão, de igualdade de género, de coesão territorial, porque estes são os nossos objetivos macro que queremos alcançar. E os projetos devem ser encaixados nesses mesmos projetos. E o PRR foi um bocadinho um primeiro piloto, porque a Comissão Europeia disse aos países que podiam escolher indicadores de input, de output e de resultado para podermos alcançar. Portanto, se nós conseguirmos aprender e disseminar essa metodologia nos diferentes ciclos de planeamento, não apenas de fundos europeus, nas autarquias, nas instituições de ensino superior, nas empresas, nós podemos ter uma melhor literacia em termos de planeamento e alcançar resultados mais significativos.
Dr. Pedro Domingos, como é que vê Portugal depois de 2026?
Eu tenho uma visão, eu não sei se é privilegiada, mas muito, eu diria, assente no conhecimento do terreno. Eu tenho feito nos últimos, eu diria, 8 meses, milhares de quilómetros pelo país, inclusivamente nos Açores e na Madeira. E, portanto, aquilo que eu noto é um empenhamento muito grande de todas as entidades para executarem devidamente estes mesmos projetos. Eu tenho expectativas que nós possamos ter um país que possa ser mais inclusivo, um país que tenha uma especialização económica mais adaptada àquilo que são as exigências dessa nova ordem mundial, que possa ter, sobretudo, uma maior capacidade de cooperação e de co-criação entre os diferentes atores do território. As agendas mobilizadoras entre as empresas, as instituições de ensino superior, as autarquias, conjuntamente também com esses atores do território. E a expectativa que possamos ter um país mais coeso do ponto de vista da, eu diria, dos equilíbrios entre as diferentes regiões. Este é talvez um dos desafios maiores que nós temos em Portugal, e que os números mais recentes não são propriamente os, eu diria, os mais abonatórios, mas que este nos obriga a trabalhar para alterar esta mesma realidade. E, sobretudo, o PRR pretende alterar a realidade que nós conhecemos e, portanto, espero ter um país melhor em 2026 do que aquele que tínhamos em 2021.
Dr. Pedro Dominguinhos, muito obrigada. Foi então a entrevista no Campus Verbal com o Dr. Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Já sabe, pode agora ouvir esta entrevista em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Tenha uma boa noite.